A logística no Brasil é um dos principais problemas do crescimento no país. O setor rodoviário diminuiu sua participação no transporte de produtos. O setor ferroviário aumentou, mas ainda estamos longe do ideal. Hoje, no Brasil, o setor de logística corresponde a 20% do PIB. Os gastos com as empresas aumentam e prejudicam a competitividade de alguns setores. Sobre a logística no país, eu converso agora com Júlio César Bueno Alves. Ele é executivo de logística, também professor de logística. Senhor Júlio César, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Tudo bem?
Tudo bem. Eu queria falar um pouquinho sobre a logística no Brasil, de que nós temos aí, no Brasil, a utilização ainda do transporte rodoviário como principal meio de transporte dos produtos brasileiros. Só que o Brasil tem uma extensão continental e é difícil administrar o caminhão em uma extensão e uma distância tão grande, né?
É verdade. Na verdade, o transporte rodoviário, a utilização dele, ele é muito comum para curtas distâncias e também para distribuição urbana, em função da flexibilidade. Como o transporte rodoviário ele tem um custo variável muito alto, quanto mais você rodar com ele, maior é o teu gasto com o transporte. Então, nesse caso, o modal rodoviário não é adequado para países que têm extensões continentais, como é o caso do Brasil. E, nesse caso, isso ocasiona um custo muito maior do que deveria realmente ser. Então, a gente pode dizer que o modal hidroviário e modal ferroviário são mais adequados para o transporte de longa distância. Então, nesse caso, a gente faz o rodoviário, no Brasil a gente anda 1.500, 2.000 quilômetros, 1.000 quilômetros com caminhão, por falta de opção. Não temos as opções dos outros modais. E aí a gente tem realmente um custo na nossa cadeia de valor muito maior do que deveria ser, diferente dos países que têm um tamanho continental também, como é o caso do Brasil.
Essa questão que é complicada, quando se compara, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, quando se fala de malha rodoviária asfaltada, as condições dessa malha rodoviária, ao mesmo tempo o transporte ferroviário, as diferenças são gritantes, muito grandes. O Brasil está muito longe, então, de ser um país com capacidade de competir, pelo menos, no custo de logística com outros países.
Na verdade, a gente tem que... A diferença que a gente, no Brasil, na competição internacional, a questão global, ela vai muito mais pela competência do executivo brasileiro, do empreendedor brasileiro, porque no quesito custo logístico, normalmente nós perdemos aí em competitividade, tanto em custo logístico quanto nos serviços logísticos, que são extremamente importantes. Deixamos de fazer negócios mundo afora por restrições logísticas, por exemplo. Então não é só agravante do custo. Nós chegando cumprindo prazos, cumprindo pela questão da estrutura, cumprindo os serviços acordados com os clientes ou com os parceiros, e isso ajuda muito um país a crescer. Então você usa, por exemplo, o porto de Rotterdam, o porto de entrada da Europa. Por quê? Porque são muito bons serviços. O navio chega lá, ele não para, o navio ele tem fluxo logístico. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, os nossos portos, em geral, os portos muito utilizados para a questão tanto da exportação quanto da importação, são portos, principalmente sudeste e sul do Brasil, que têm sérias restrições também para fazer o fluxo logístico acontecer. Um navio hoje parado no porto, por dia, em média, o custo é $60 mil. Então, tem até armadores marítimos que muitas vezes omitem o porto, ou seja, vão para outro porto, mesmo tendo aquele compromisso naquele porto, em função dessas restrições. E aí não estamos afetando apenas o custo logístico, mas o serviço logístico também fica precário.
Aí um país que quer fazer negócios com o Brasil, ele pensa nessa logística e desanima.
Na verdade, sempre existe essa questão. Lógico que o Brasil, se a gente for no agronegócio, por exemplo, o Brasil hoje é uma base alimentar, é uma fonte de alimentos do mundo. Então, o Brasil não pode ser preterido nesse contexto, mesmo com as restrições. Agravante nesse caso, quando a gente fala em comércio internacional, nós deixamos de lucrar o que os países concorrentes lucram. Então fica um percentual menor aí para os participantes dessa cadeia de valor. Quando falamos na questão do mercado interno, mercado doméstico, todo esse custo, Gilson, ele chega na mesa de cada um de nós. Então qualquer produto que a gente vai comprar aí no varejo, produtos de alto valor agregado, bens de consumo duráveis, sempre nós estamos pagando pela matriz de transporte e pela ineficiência dessa matriz da infraestrutura logística no Brasil. Nós estamos pagando essa diferença. Então o consumidor realmente é quem paga esse custo no mercado doméstico.
Fora isso, as perdas internas, que as rodovias, por exemplo, você pensa no transporte de cereais, de grãos, uma boa parte dele vai pelas rodovias. E se perde muito, né, nas rodovias.
É, a tendência da rodovia tem uma perda maior do que a da ferrovia, porque a rodovia normalmente você tem transportes de menor, é um transporte de menor porte, então ele tem uma eficiência muito grande, uma frota realmente mais adequada, e você tem aí uma restrição aí do próprio modal rodoviário, a questão de pavimentação, onde as perdas, elas comumente são maiores do que um transporte ferroviário adequado, por exemplo.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre o ser humano que está hoje ligado à logística, em especial a figura dos caminhoneiros. Muitos falam que se nós substituíssemos o transporte rodoviário pelo ferroviário, nós geraríamos uma grande perda de empregos, de uma cadeia que hoje fornece, né, desde caminhões, peças, manutenção. Isso é verdade?
Olha, na verdade, o Brasil está em franco crescimento. Então, isso não é uma... Isso, eu, pelo menos, não acredito muito nessa realidade, porque tem espaço para todos os modais do Brasil. Então, acho que já conversamos no passado, o Brasil não pode ser ainda o país do ou frete rodoviário, ou frete ferroviário, ou frete hidroviário, por exemplo. O Brasil tem que ser o país do E, como são outros países aí já desenvolvidos, ou a própria China tem essa opção. Nós temos que ser um país com várias opções de modais para o executivo de logística tomar as melhores decisões com relação ao modal para ser utilizado. Aí tem que olhar a questão da qualidade do produto, a integridade do produto, tem que olhar a questão dos serviços necessários e tem que olhar a questão do custo logístico. O Brasil tem espaço, sim, para manter toda essa força de trabalho do transporte rodoviário, mas, obviamente, o ideal é que esse transporte ele se localize aí em pequenas distâncias e também na distribuição urbana e tem espaço para os modais. Até essa nova lei do motorista, do CLT do motorista, ela tende a aumentar os hubs, ou seja, as armazenagens. Porque esse transporte de longo curso, esse transporte de 2 mil quilômetros, de 1.500 quilômetros, ele tende a aumentar muito o seu custo. E aumentando muito o seu custo, começa a valer a pena as armazenagens, fazer as operações de cross-docking, que é uma operação só de transbordo de mercadorias, ou as próprias armazenagens, elas ficarem mais... não ficar tão distante de 1.000, 2.000 quilômetros, colocar isso a cada 500, 700 quilômetros, 800. Então, existe uma tendência, inclusive, de termos mais armazenagem, pontos de armazenagem ou pontos de transbordo, ao invés de fazer essas viagens de longa distância. E uma coisa também merece aí trabalhar, ter um horário de trabalho adequado à realidade humana, já que você comentou da questão da realidade humana, o motorista merece também esse respeito de trabalhar em horários aí que o ser humano consegue comportar.
Eu queria retomar uma discussão que o senhor fez lá atrás, é que, por exemplo, o agronegócio, o Brasil é um país de ponta, produz muito, é necessário para o mundo a sua produção, e o mundo tem que estar afim, porque precisa muito do produto brasileiro. Mas quando não precisa e for competitivo, aí a logística pode ser um empecilho. Quer dizer, a gente está vendendo muito lá fora o agronegócio, porque o mundo precisa se alimentar.
Perfeito.
Se não fosse isso...
Olha, na verdade, de novo, nós temos uma competência expressiva do produtor dentro da porteira, temos toda a questão no desenvolvimento de novas variedades pela própria Embrapa. Então existe essa conjunção positiva do Brasil. O Brasil hoje em soja, por exemplo, ele é 11% mais produtivo que o modelo que o produtor americano. Então isso é realmente é perfil do produtor, mais o desenvolvimento tecnológico que nós temos no Brasil. O que acontece efetivamente é que a logística, o produtor brasileiro ele acaba lucrando muito menos do que ele deveria lucrar, e esse lucro ele se reverte em novos estudos, deve se reverter novos estudos, novos desenvolvimentos, novos investimentos. E aí que o Brasil tem que estar bastante preocupado. Uma outra preocupação que existe também é o fato de, em algum momento, as coisas travarem. Ou seja, a gente ficar realmente muito lento para cumprir os negócios aí com outros países. Então o Brasil tem que ter essa preocupação. Por isso aí que o governo, a gente percebe aí uma leitura diferente do governo nos dias de hoje, já implantando essa empresa de logística, que é fundamental, empresa de planejamento logístico, e com essa pretensão de investimentos maiores no segmento logístico. Lógico que nós que estamos no segmento também do agronegócio, que é o meu caso nesse momento, temos a preocupação de curto prazo. Então, qualquer investimento que aconteça em infraestrutura, ele naturalmente é de médio e longo prazo. Então, em curto prazo, os riscos realmente são grandes da gente não conseguir, em algum momento, dar vazão a todo esse fluxo logístico, fluxo de exportação e dos compromissos que nós temos aí com os países que são clientes do Brasil, com os países que estão tendo negócios.
O PAC, o senhor considera que esses programas de aceleração do crescimento vão responder a isso, ou eles são mais lentos do que o crescimento da demanda?
Os passos do Brasil ainda são muito lentos. A velocidade chinesa é um exemplo para o mundo. A China hoje está até com uma dificuldade diferente. Ela não tem muito mais onde investir na sua infraestrutura. Não é o caso do Brasil. Então o PAC 1 parte foi investido, o PAC 2 parte foi investido e agora vem esse PAC complementar com esse anúncio dessa empresa de planejamento logístico. E isso é muito importante, porque para que as coisas aconteçam, elas têm que ir para o papel. O desafio fica por conta de sair do papel. Eu ainda tenho uma leitura, eu acredito muito no Brasil, entendo que isso vai acontecer, e o Brasil não pode perder tempo aí nesse momento importante de crescimento do nosso país.
O que leva a demorar tanto, muito no Brasil, ser tão lento esses investimentos?
Eu acho que a questão da forma que são definidos esses modelos de investimento, acho que a China tem um modelo, o modelo da China não é um modelo democrático como o do Brasil, nós temos aí um tempo adicional para tomar essas decisões, isso cria uma certa burocracia, existem os interesses, as relações de poderes, então isso também é um impacto, existe também um trabalho de planejamento e uma visão da importância desses investimentos. Eu acho que a China, ela percebeu muito mais essa importância, e acho que o modelo chinês, aquilo que está decidido, é muito mais rápido, até pelo modelo político que eles têm. Então, o Brasil, nós temos que respeitar algumas características, mas nós estamos muito aquém, nós estamos muito lentos. Talvez esse PAC 1, PAC 2, esse PAC agora, que venha complementar essas demandas, ele deveria ter acontecido aí há muitos anos atrás. O Brasil, depois, na década de 70 mesmo, ele acabou reduzindo muito seus investimentos na área de transporte, e hoje a gente paga esse preço por esse abandono.
A iniciativa privada seria uma boa solução para isso? O senhor considera que seria uma parceira que deveria se aproveitar mais?
Com certeza, as PPPs, que são as parcerias públicas privadas, são muito importantes. Apenas o governo tem que tomar muito cuidado, as concessões têm que ser muito bem desenhadas, em ambos os lados. Uma proteção ao usuário é importante, mas também as empresas têm que ter a rentabilidade e a segurança delas. As empresas dificilmente vão investir se tiver qualquer risco de não cumprimento de contrato, por exemplo, ou se tiver riscos muito agressivos em relação ao seu retorno de investimento. Então o governo tem que olhar muito para isso. Para fazer uma parceria tem que ser bom para os dois lados. Então essa é uma realidade que a gente vê muito aí nas negociações privadas e isso tem que fazer parte das PPPs também.
Sr. Júlio César, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Ok, gente, eu agradeço o espaço de vocês. Um abraço, boa tarde.